Esta obra recolhe algumas histórias de um aspecto fundamental da história cabo-verdiana, se quisermos, da vida dos cabo-verdianos, que é a ligação com o mar. Não só a ligação entre as ilhas, feita totalmente através dos paluxos, nesse tempo, mas também a ligação com o exterior e por onde começou a grande diáspora cabo-verdiana, para os Estados Unidos, nomeadamente, eu acredito também para o Senegal, onde começa a ideia de recuperar as histórias dos paluxos e, portanto, da navegação marítima cabo-verdiana.
Antes de mais, eu quero dar um abraço, uma síntese muito bem feita do enquadramento histórico para este trabalho. Eu agradeço. Em 2017, faleceu aqui na Achada, que é a zona de pescadores e marinheiros, que é Brasil, faleceu aos 90 e tal anos, e que eu considerei ser o último ou dos últimos carpinteiros navais. Porque lá na Gamboa, que é logo a seguir, a praia logo a seguir, que hoje ninguém conhece, identifica, e é um passado muito próximo, já nem as pessoas se lembram, era um lugar onde se fazia botes, navios e se consertava. Morrendo esse senhor, eu achei que eu já tinha mantido no jornal durante algum tempo a Esquina do Tempo, que tinha dado a um terceiro livro de crónicas, e eu tinha um blog, que eu achei que já estava na altura de mudar, em vez de ter, já tinha uma casa pronta, tinha quatro esquinas, eu dobrei a esquina e eu decidi aparecer do outro lado como marinheiro. E falo-lhes porquê? Porque as pessoas não conhecem, não existem nada de artefactos, mesmo a cidade de Mindelo como a cidade de Porto, não tem nada, não um memorial, não uma homenagem a esses capitães, a esses marinheiros, a esses navios. O que existe, ironicamente, nas nossas moedas de 94, há três séries, uma das plantas endémicas, outra das aves endémicas e outra de navios. Mas as pessoas usam as moedas e nem prestam atenção a isso. E a moeda menor é 5 escudos, que é um faluxo, Belmira, que fazia esta ligação, esta viagem curta, que nem chamo viagem, chamo movimento. Pedra Badejo, Porto Inglês no Maio e vice-versa, levando passageiros, transportando carga, ligando um sítio ao outro. E esse barco, esse faluxo, que está na moeda e é valorizada na moeda, está a apodrecer ali na praia do Maio. Isso é mostrar como é que nós trabalhamos com a memória. Eu achei que podia recuperar isso. E havia outras histórias, as minhas memórias de pessoas com quem falei, livros que falam sobre o mar, que não são muitos, 2 autores, tal Teixeira de Sousa, que tem vários romances, pelo menos tem contos que são lidos no ensino secundário nosso, que é Contra Mar e Vento, Capitão de Mar e Terra, e o último livro dele, que é Ao Mar da Turba e das Vagas. E Manuel Lopes tem um livro de contos, e fala para aquele lado lá de São Vicente, Porto Novo, na altura dos contrabandos, das ligações, etc., que o Galo cantou na Bahia. Mas são histórias, histórias do Porto, assim, nos dispersos, e literatura, vais dizendo, da literatura dos anos 40, 50, da gente da claridade. Eu achei que seria de tentar recuperar isso e chamar a atenção que é possível não apenas recuperar e ter para o museu, mas fazer esses barquitos no sistema moderno, que hoje já é possível fazer de madeira, com fibra de vidro, e arranjar alguma forma, e fazer a ligação desses canais, dessas travessias. Poderia ser uma coisa turística, mas ao mesmo tempo económica, e resolvia também o problema da ligação das ilhas. Dessas ilhas que eu estou a falar, Santiago, Maio, São Vicente, Santo Antão. E foi isso, eu fui recuperando essas histórias. E, de facto, o Expresso das Ilhas serviu de estaleiro. E durante 9 meses eu fui produzindo textos dentro desse chapéu de faluxo, os movimentos, né, movimentos de faluxo, que eu chamei, e depois eu dei conta que era possível estruturar isso, porque as pessoas apreciaram os textos, em ser um livro. E está estruturado em movimentos, a estrutura de um faluxo, é o que eu levei para as crónicas. As crónicas são textos curtos, a semelhança dos faluxos, dos barcos e os percursos. Tem uma estrutura que é de memórias, que eu tenho crónicas, como eu disse, minhas e com as recordações minhas e memórias de outras pessoas que eu perguntei, me informei. Tem uma segunda estrutura que é de livros, as minhas leituras desses livros sobre o mar, sobre os capitães, sobre as figuras da época. E tem de ensaios, que é uma terceira estrutura, isto é que dá essa estrutura do livro. E são todos dedicados, evocando os próprios nomes, onde eu manejeio esses capitães dos faluxos e dos veleiros das ilhas. Eu fico cá na cabotagem, mas há referências, eu tenho textos de barcos que da Brava faziam ligação para os Estados Unidos. Um barco Matilde, que saiu com 50 e tal passageiros e tripulantes e que desapareceu. Nunca chegou aos Estados Unidos. Imagine, a ilha pequenina da Brava e de repente, isto é, depois de mais de um mês, chega a notícia que o barco não chegou lá, ninguém soube, e de repente toda a gente está de luto porque tinha lá um familiar, um conhecido. E há um memorial ligado a isso, a essas referências. Mas a verdade é que nós não temos nada para lembrar esses acontecimentos. Isso. Temos Novas de Alegria, que fazia ligação para Dakar nos anos finais de 50, anos 60, a imigração antes de Dakar. Antes de Senegal ter a independência, era uma ligação com o continente, as pessoas saíam, fugiam, e foi importante também porque era alguma altura da fome e as dificuldades. É isso que eu procuro pontuar. Essa ligação é sobretudo, porque pensando em termos de faluxo, em termos da cabotagem, aqui entre as ilhas, e os veleiros que faziam a ligação para a costa africana e para os Estados Unidos, aquela zona lá, sobretudo, de New Bedford, onde há muitos cabo-verdianos, para onde começou a imigração por causa da pesca da baleia e onde existe o barco Ernestina como barco-museu.
Entretanto, considerando essa história e essa apresentação que faz em termos genéricos do livro, e também o destaque da importância da navegação marítima dentro das ilhas, agora tocou também na questão da costa africana e também para os Estados Unidos. Que outras histórias tem um livro quanto aos homens do mar, que não conheciam nada, que inclusive nem tinham instrumentos de navegação, mas que as ilhas não ficassem tão dispersas como 10 ilhéus? Passou a ser um arquipélago também um pouco por causa destes faluxos.
Esses capitães de faluxos eram gente especial, não tinham muita instrução e orientavam-se pelo que viam e pelo que ouviam, que estavam próximos. E eu conto precisamente no primeiro texto, quando Belmira sai de Pedra Badês para chegar ao mar, que é uma viagem curta, como eu disse, era um tempo de bruma, não podia ver a ilha, que é plana e é rasa, não tem referências de altitude, o barco perdeu-se. Esteve perdido no mar 14 dias. Foi aparecer na Guiné-Bissau, na ilha de Como. Eram essas questões. Ou aquele outro capitão que foi à ilha do Sal, que também é plana, não tem elevação, e o mar estava um pouco picado, e ele disse para os passageiros e os tripulantes, sirvam testemunha, Sal não está no mapa, porque ele não tinha essas referências da polícia. Depois é que as pessoas começaram a ter formação. Mas antes, muito lá para trás ainda, houve na Brava uma escola de marinhagem. Era uma escola náutica e ali também construíam barcos. Por exemplo, o Carvalho, fazia ligação ao São Vicente, Santo Antão, que é a última fotografia, porque esses textos têm 16 fotografias desses faluxos e veleiros. O último é Carvalho, que foi construído na Brava. Portanto, temos uma história, um passado próximo, relativamente próximo, mas que nós não conhecemos ou não damos atenção, não valoramos convenientemente, precisamente por ignorância. Este livro, sem nenhuma presunção, serve sobretudo para chamar a atenção, para a memória, cuidarmos da memória e mostrar que nós temos uma história rica que precisa ser abordada. Não apenas a nível das universidades, das academias, mas textos assim simples. Por isso que eu recorro, que é o meu estilo textos criativos, ou baseado em fatos reais, em pesquisa.
Não sei se aborda no seu livro, eventualmente, a vida nas ilhas. Como seria a vida nas ilhas das pessoas que dependiam do mar? Será que tem histórias sobre isso? São Vicente é uma ilha voltada para o mar, como o Brito Mendes já disse noutras ocasiões. Vamos encontrar também o Porto Preguiça em São Nicolau. Vamos encontrar Portos Cavaleiros, aí se encontrar Porto da Furna, Bravo. Todas as ilhas têm um porto e dá a ideia dos grandes aglomerados populacionais daquele tempo também estavam ao redor do porto. Esses falus, esses homens também conseguiam movimentar a vida nesses portos?
Sim. Eu tenho um texto que é trabalhado sobre Manuel Lopes, que é o Galo Cantou na Bahia, que mostra a vivência desde como é que era a vida noturna. E o que eu acho curiosíssimo, que a figura de Salibânia, que é uma das primeiras cantadeiras de morna de Boa Vista, que viveu em São Vicente, ele põe Salibânia e descreve, o único retrato que nós temos, pode ser ficcional ou nem tanto, Salibânia, que tem um bar, é mais botequim que chamavam na altura, a movimentação e explica que aquilo não era só para a gente do povo. Os doutores também iam lá. Portanto, misturava-se por causa da música. E era na altura que chegava a música do Brasil, que chegou através dos barcos também, nessa ligação. São Vicente serviu muito para isto, na ligação com o Sul, com a América do Sul, a Argentina sobretudo, daí ter havido a presença dos ingleses em São Vicente e a ligação que é por cabo, tínhamos o telégrafo e agora estamos a comemorar também ou assinalar os 100 anos da travessia do Atlântico, Gaga Coutinho, Secadura Cabral, isto em 22. São Vicente era extremamente importante e havia essa movimentação sem essa separação de classes. E ele explica isso. Eu tenho essas referências, sobretudo, a ilha de São Vicente. E chamo mais atenção para isso, porque hoje São Vicente não tem nada. Tudo quanto era cais, armazéns, os guindastes, as hélices, foi tudo vendido para sucata. Principalmente se era de bronze. Nós não temos nenhuma referência. Daí eu dedicar este livro e fazer uma homenagem aos capitães de Faluxos e dos veleiros. E existem dois capitães desses antigos que estão vivos. Curiosamente, os dois foram capitães de Novas de Alegria, que foi um barco da Igreja do Nazareno, que é o Sr. Vula, que tem 91 anos, ele vai estar presente em São Vicente, e o Sr. Alberto Pancras, Sr. Alberto de Novas de Alegria, como sabe, e onde trabalhou Manuel de Novas, etc. Tudo isto e esse ambiente dos cabo-verdianos, também há referência dos cabo-verdianos quando iam para Dakar e a música e levavam gente para Dakar como clandestina e inclusivamente diz-se que se trazia nessa fase de 60 panfletos dos movimentos independentistas. Portanto, há essa, não está tão trabalhado, mas ficam indícios. Aliás, são pinceladas, porque são textos curtos, são crónicas.
Professor Manuel Brusquimento, na era digital, os livros ainda continuam a ocupar um papel importante na recolha e na manutenção da história.
É isso mesmo. Nós somos de uma geração mais antiga, mas não é só isso. Pegar o papel, poder fazer esse trabalho, ter o livro para circular, e é preciso ter uma política de acessibilidade ao livro para não ficar apenas naqueles textos curtos e informativos, mas de facto que não dá para fazer textos longos ou reflexivos. Eu sou ainda dessa geração que precisa ter o livro para sentir o cheiro, para assinalar de lado, anotar, colorir, registrar a lápis e tudo. É extremamente importante fazer isso. Agora, tem que haver uma política para os livros serem acessíveis, para estimular leituras, criar novos leitores, porque é isso, por isso que esses textos são leves, acessíveis, para ver se cria gosto. E eu, como sou professor, eu faço isso sempre pensando em termos da geração nova e a geração dos meus filhos. Mas o livro é extremamente importante e a leitura é que faz toda a diferença e dá-nos essa possibilidade de parar, interromper, vir, imaginar, voltar ao texto e coisas do tipo.